E agora, a opinião de Jorge Cordeiro.
Conta-se que após o 25 de Abril, no auge do PREC, o Hotel Saraiva de Carvalho visitou a Suécia e um alto responsável do país lhe perguntou qual era o maior objetivo da Revolução, ao que o hotel o terá respondido que era acabar com os ricos. O alto responsável sueco, o admirado, terá dito: tem graça, aqui o nosso objetivo é acabar com os pobres. Não sei se esta história tem algum fundo de verdade ou se é uma espécie de anedota que vai atravessando o tempo. Realidade ou ficção, esta história vem a propósito do recente estudo apresentado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos diz que um quinto da população portuguesa é pobre, o que significa cerca de 2 milhões de pessoas, números que, em si mesmo, devem envergonhar um país, uma sociedade e uma elite dirigente de mais de 4 décadas. Para além destes números, este estudo aponta uma outra realidade. Um terço destes 2 milhões de pobres trabalha de forma estável, tem um rendimento certo e regular, sai todos os dias de casa para desempenhar a sua profissão, mas mesmo assim é pobre. Ou seja, há 650 mil portugueses que, apesar de trabalharem, são pobres. Não é que todos os outros pobres, 1 milhão e 350 mil, por serem desempregados, pensionistas, precários ou receberem outras prestações sociais, tenham necessariamente de ser pobres por esses factos. Mas haver 650 mil pessoas que, mesmo trabalhando de forma estável, são pobres, dá que pensar, sendo de resto esta a questão mais debatida neste estudo. E, mais grave e preocupante do que isso, é que sendo pobres não se vislumbra que deixem de o ser, provavelmente mesmo que se levantem às 5 da manhã e só voltem a entrar em casa muito depois do sol posto, como acontece principalmente nos subúrbios das grandes cidades. Isto também nos remete para a falta de mobilidade ou ascensão social que se registra na sociedade portuguesa, que, ainda assim, se reclama moderna e vanguardista. Na realidade, quem vem de meios pobres ou tem ascendência pobre tem mais probabilidade de continuar a ser pobre, um estadio que tem tendência, portanto, a continuar no tempo e a estender-se às gerações futuras. Quando alguém trabalha e não consegue pagar as suas contas básicas, não consegue algar o limiar da pobreza, ou como se diz, passar da cepa torta, que horizontes de esperança podem ter estas pessoas e os seus descendentes? Que futuro pode ter uma sociedade nestas condições? O que é que um país e uma sociedade podem exigir aos seus neste contexto? Com que motivação trabalham estes portugueses, sabendo que o mês é demasiado grande para um parco ordenado que não consegue cobrir as contas básicas, como por exemplo os custos com a energia? A qualidade de vida podem aspirar os portugueses nestas condições? O pertinente estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sistematizou e colocou o dedo na ferida naquilo que, empiricamente, muitos de nós já sabíamos e sentíamos na pele, na dura tarefa de gerir o orçamento familiar e as contas elevadas e em catadupa. Sendo esta uma questão transversal a vários domínios que dariam para uma análise mais minuciosa, o estudo traduz, mesmo que indiretamente, uma realidade inegável: o Estado falhou. Perante uma realidade destas, a nossa democracia não está completa, nem tão pouco consolidada, quando alberga no seu seio tão grandes discrepâncias na sociedade portuguesa, apesar dos seus 47 anos. Não é a democracia, enquanto conceito, que é a culpada, mas quem em seu nome se preocupou apenas em, de forma vã, apregoar a igualdade, em vez de implementar a equidade. 20% dos portugueses são pobres e destes um terço trabalha regularmente. Pois bem, há certamente por aí mentes iluminadas que facilmente, muito facilmente mesmo, resolviam este triste rácio, promovendo a igualdade. Passávamos a ser todos pobres. Assim, passávamos, em vez de 20%, a ter 100% de pobres e éramos todos iguais. Tudo em nome da igualdade. Pois, pois. Um abraço, obrigado pela vossa companhia.
Foi a opinião de Jorge Cordeiro.